fraude médico de um sócio falecido. A fraude foi descoberta após ele afirmar durante exame que tinha identificado a vesícula de uma paciente que já havia retirado o órgão. Depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o primeiro habeas corpus, a defesa fez novo pedido de relaxamento da prisão ao STJ, mas o ministro Salomão não verificou ilegalidade manifesta nem urgência que justificassem a concessão da liminar. O ministro ainda apontou que o pedido de liberdade deverá ser examinado com mais profundidade no julgamento definitivo do habeas corpus, a cargo da sexta turma do STJ.
TST promove congresso para debater o uso de pesquisas no aprimoramento da Justiça do Trabalho.
O evento vai ser realizado na sede do Tribunal em Brasília. Marla Lacerda.
O 4º Congresso Nacional de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de agosto. Com o tema Trabalho, Transformações Econômicas e Justiça, o evento é para incentivar a produção de conhecimento e a integração da rede de pesquisas judiciárias da Justiça do Trabalho. Magistrados, servidores, estudantes e profissionais que atuam na área e querem participar, fiquem atentos. As inscrições já podem ser feitas no portal do TST, que é o tst.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a aposentadoria especial para agentes de saúde e de combate às endemias.
MP do frete, Senado retira valor fixo, mas mantém piso mínimo do frete para caminhoneiros.
Pacientes em internação domiciliar podem ter desconto na conta de luz.
Boa noite.
Boa noite.
Em acordo com o governo, o Senado aprovou a medida provisória que atualiza as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A MP, que perderia a validade nesta semana, mantém a obrigatoriedade de um valor mínimo para o frete, como já prevê a legislação, mas retira do texto a definição de um piso nacional para a remuneração dos caminhoneiros.
Durante a análise na comissão mista e na Câmara dos Deputados, havia sido incluído um piso de R$5.000 mensais para os motoristas de longas distâncias. A medida provisória também endurece as punições para empresas que descumprirem o piso do frete, calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória que torna obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e reforça os mecanismos de fiscalização do piso mínimo do frete. Entre os tópicos está a determinação de um piso para o frete, mas sem definição do valor. A principal questão se dava em torno do perdão às multas aplicadas aos caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Para o relator revisor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz tranquilidade para a categoria.
Entendo que esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia e permanecer com essa injustiça é passar uma ideia de vingança e que não contribui nada para a sociedade.
A líder do governo, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, celebrou o acordo alcançado diante da relevância do assunto.
Se ela não fosse importante, ela ia caducar. Nós não permitimos a caducidade justamente pela importância que ela tem para a economia, para relações trabalhistas, para a autonomia de autônomos.
As novas regras terão um período de transição. Empresas e transportadores terão prazo mínimo de 60 dias para a adaptação às novas obrigações. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o roubo de de combustíveis deixou de ser apenas um crime patrimonial e passou a ser uma importante fonte de renda para facções criminosas.
Para combater esse mercado ilegal, a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que endurece as penas e cria crimes específicos para o furto e o roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei fixa a pena nesses casos de reclusão de 4 a 10 anos mais multa e aumenta a punição em um terço se o crime for cometido com destruição de barreiras, atuação conjunta de duas ou mais pessoas, abuso de confiança de funcionário público ou ex-colaboradores das empresas. O relator designado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, defendeu a punição mais rigorosa.
Para proteger não só o mercado de combustíveis, mas especialmente o consumidor desses combustíveis, dessas quadrilhas, dessas gangues que se locupletam, não só furtando combustíveis e seus equipamentos, mas colocando em risco os indivíduos para os quais depois esse combustível fraudulento, muitas vezes, é revendido.
O projeto também altera a legislação de crimes contra a ordem econômica para punir quem armazena, transporta ou comercializa o combustível sabendo que é produto de crime. O texto estabelece ainda que as penas sobem em 2/3 se a ação resultar em desabastecimento, interrupção das atividades industriais, incêndio, dano ambiental, ferimento grave ou morte. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O sedentarismo ou a inatividade física gera um custo anual estimado em cerca de R$300 milhões ao Sistema Único de Saúde. Esse valor equivale a aproximadamente 17,4% de todos os gastos do sistema com hospitalizações por essas condições.
No Senado, a importância da medicina esportiva na saúde dos brasileiros foi tema de audiência pública na Comissão de Esporte. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
A medicina esportiva especializada no acompanhamento dos exercícios físicos, na prevenção de lesões, reabilitação e melhoria do desempenho dos atletas, também contribui para a saúde pública. Como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, em audiência pública na Comissão de Esporte.
Ela beneficia milhões de brasileiros que encontram no esporte um instrumento de prevenção de doenças, de qualidade de vida e do envelhecimento saudável.
José Cavazói, da Federação Internacional de Medicina Esportiva, apontou a importância do exercício físico na redução mundial de casos de morte.
Que além de fazer as pessoas se sentirem bem, ele é capaz de reduzir infarto, reduzir AVC, reduzir morte, 5,3 milhões de mortes todos os anos que são atribuíveis ao sedentarismo.
O médico Fernando Torres destacou o papel social do exercício físico também no combate aos custos com sedentarismo no Brasil. De cerca de R$300 milhões por ano no SUS, em internações e tratamentos de doenças crônicas.
Exercício é remédio, porque ele realmente previne e trata doenças. Está altamente ligado à redução de gastos públicos e privados.
Os debatedores defenderam a criação de políticas públicas para ampliar a prática de atividades físicas no Brasil.
E famílias com pacientes em internação domiciliar que dependem de aparelhos elétricos poderão ter mais acesso ao desconto na conta de luz. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que amplia de 3 para 4 salários mínimos o limite de renda para concessão da tarifa social de energia elétrica nesses casos.
O benefício atende pacientes que utilizam equipamentos como ventiladores pulmonares, bombas de infusão e aspiradores de secreção. A proposta, que busca reduzir os custos do tratamento feito em casa, segue agora para análise na Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para a votação no plenário em regime de urgência o projeto que cria o Estatuto da Vítima. A proposta reúne em uma única lei os direitos e garantias de vítimas de crimes, contravenções, calamidades públicas, desastres e epidemias. Hoje, essas proteções estão espalhadas por diferentes normas.
O texto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública com parecer favorável do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Segundo o relator, o sistema de justiça brasileiro historicamente concentrou a atenção na relação entre o Estado e o autor do crime, deixando a vítima em segundo plano. Para ele, o Estatuto corrige essa distorção ao fortalecer a proteção e o acolhimento das vítimas, o que também pode contribuir para o enfrentamento da criminalidade.
Contribui para estabelecer a confiança da população nas instituições de repercussão. Estimulam as notícias dos crimes e favorece a cooperação da vítima ao longo da apuração.
Profissionais que atuam na prevenção de doenças e no atendimento direto às famílias poderão passar a contar com uma aposentadoria diferenciada. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta que garante esse direito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, além de regulamentar o vínculo funcional da categoria.
A proposta aprovada prevê regras de transição e estende ainda a medida aos agentes indígenas de saneamento e de saúde. O texto segue para promulgação. Repórter Douglas Castilho.
A proposta aprovada estabelece como idade mínima de aposentadoria 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição que terminam no ano de 2041 para os que já ingressaram na atividade. O texto também assegura a estabilidade a esses trabalhadores, vedando sua contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a atuação dos agentes na prática da saúde preventiva das famílias.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria. São soldados dos nossos SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
Para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias, a União prestará assistência financeira aos estados e municípios.
Com edição de Paulo Agrova e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reduzem jornadas de trabalho de pais de pessoas com deficiência.
Plenário pode desobrigar férias escolares durante Copa de Futebol Feminino.
Câmara exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento.
Boa noite. O projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros os bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para as mulheres, a gente garante que uma economia para o Estado.
Ao apresentar o projeto em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos bovinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter o instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais apresentou projeto que cria a Política Nacional de Proteção da Inocência Infantil. De acordo com o deputado, a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados ao desenvolvimento psicológico, moral e emocional.
Maurício do Vôlei acrescenta que o projeto amplia o acesso dos pais a informações sobre materiais pedagógicos e atividades escolares que tratem de temas sensíveis. Na visão dele, o texto é uma forma de garantir maior transparência na formação de crianças e adolescentes.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projetos sobre idosos e prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha ouviu a relatora.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a suplementação nutricional como parte do tratamento de idosos diagnosticados com desnutrição ou risco de desnutrição durante internações hospitalares. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, determina que hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde ofereçam suplementos nutricionais aos pacientes idosos sempre que houver indicação clínica. O projeto tem como objetivo assegurar que a suplementação seja parte integrante do cuidado hospitalar e da reabilitação pós-alta. Dessa forma, além de melhorar a recuperação de pacientes idosos, a medida também reduz complicações durante e após a internação, como afirmou a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, relatora na comissão.
O PL fortalece a integralidade da atenção e da saúde que contribui para a sustentabilidade do sistema ao reduzir custos de sobrecarga hospitalar.
De acordo com o projeto, todos os pacientes idosos internados deverão passar por triagem e avaliação nutricional na admissão hospitalar, com reavaliações durante a internação e na alta. Caso o idoso ainda apresente desnutrição ou risco nutricional no momento da alta, ele poderá receber suplementação gratuita pelo SUS por até 60 dias, com acompanhamento das equipes de saúde. Após passar pela aprovação nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de saúde, a proposta segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado anualmente em 27 de novembro. A proposta, apresentada pela deputada Flávia Moraes, de Goiás, amplia as ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio às pessoas acometidas pela doença. Estão previstas campanhas educativas, incentiva ações de rastreamento da doença, apoio psicossocial a pacientes e familiares, capacitação de profissionais de saúde e estímulo à pesquisa científica na área oncológica. A relatora na Comissão de Saúde também foi a deputada Silvia Cristina. Ela destacou que o projeto busca maior visibilidade ao tema e fortalecer a mobilização social e institucional em todo o país.
Representa passo concreto e necessário para fortalecer a política pública de enfrentamento ao câncer no Brasil, integrando a prevenção e atenção e a reabilitação, o apoio psicossocial no momento em que os números evidenciam urgência.
Após a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de proposta que inclui entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. Ele afirma que a medida busca reduzir custos de organizações que atuam na formação de atletas e na inclusão social.
Josivaldo JP aponta que o texto alcança apenas entidades certificadas dos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico ou educacional. Ele argumenta que a regra pode evitar o fechamento de projetos esportivos, principalmente em comunidades que dependem dessas iniciativas para atender crianças e jovens.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional.
Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Trabalho.
A Câmara aprovou redução de jornada de trabalho para pais de pessoas com deficiência. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência. De acordo com o texto aprovado, a necessidade e o percentual da redução da jornada serão definidos por avaliação biopsicossocial, realizada pelo menos a cada 2 anos. Conforme o resultado, o benefício poderá ser ampliado, mantido, reduzido ou suspenso. Durante a discussão da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu critérios para a concessão do benefício como forma de evitar fraudes.
Esse projeto é um projeto importantíssimo para as mães atípicas que precisam ter mais tempo dentro de casa, e é lógico que o meu voto será e do partido na orientação de aprovar, mas me cabe aqui fazer um alerta. Esse tipo de benefício deveria sempre estar vindo com um critério de avaliação.
O projeto que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência já pode seguir diretamente para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Projeto de Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo permite contabilizar como gastos eleitorais despesas com o cuidado de dependentes de candidatas. A medida beneficiaria mulheres com filhos de até 12 anos ou dependentes com deficiência.
A proposta autoriza o custeio de babás, cuidadores, creches e transporte de dependentes durante a campanha. Segundo Paulinho da Força, o objetivo é ampliar a participação feminina na política e reduzir os obstáculos enfrentados pelas candidatas.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Comissão aprova medida que permite maior transparência na conta de luz. A repórter Júlia Lopes nos conta o que foi proposto.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em caso de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com o registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor, do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, concede ao município de Vieiras o título de Capital Nacional dos Peixes Ornamentais. A proposta reconhece a importância da cidade para a piscicultura ornamental e sua contribuição para a economia da Zona da Mata Mineira.
Segundo Paulo Guedes, o reconhecimento fortalece a identidade produtiva de Vieiras, amplia a visibilidade do setor e incentiva o desenvolvimento regional. A proposta destaca ainda o potencial da criação de peixes ornamentais para gerar renda e apoiar pequenos produtores.
Educação.
O plenário da Câmara pode votar a qualquer momento o projeto que retira a obrigação de férias escolares durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Essa obrigação foi criada por uma lei de 2026. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que desobriga as redes de ensino pública e privada de todo o país a concederem férias escolares para todos os alunos durante a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. Lei de autoria do governo, aprovada no início do ano pelo Congresso, obriga que as férias dos estudantes coincidam com o período do torneio, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Projeto apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, permite que os sistemas de ensino dos estados e municípios decidam sobre o período de férias escolares, em vez de obedecer ao calendário oficial da competição. Entidades como a Federação Nacional das Escolas Particulares criticaram a obrigatoriedade prevista em lei e alegaram que a alteração do período de férias no meio do ano coloca em risco o calendário escolar exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga pelo menos 200 dias letivos no ano. O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a autora da proposta, Anne Ortiz, a definição do período de férias em função da competição não foi discutida com as instituições de ensino e vai causar prejuízos para as escolas, alunos, pais e professores.
Não é possível num país de 5.570 municípios, onde a Copa do Mundo vai ser sediada em apenas 8 municípios, nós termos uma regra para valer para todos os municípios que obriguem mais de um mês de férias no meio do ano. Isso vai causar um problemão, não só para as famílias, para os pais, para as mães que trabalham, mas também para os trabalhadores da educação no nosso país.
Os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino serão realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo o governo, a expectativa da FIFA é de que o evento alcance um público de mais de 3 milhões de torcedores, o que movimentará a economia brasileira e projetará o Brasil como potência esportiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Justiça.
Projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, concede anistia a pais punidos por adotarem a educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Ela reforça que a medida beneficia apenas os casos em que não houve negligência, maus tratos ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Segundo Caroline de Tone, a proposta repara penalidades aplicadas a famílias que optaram pela educação domiciliar de boa fé. Para a deputada, o projeto reforça o papel da família na educação dos filhos e garante mais segurança jurídica aos pais que adotam esse modelo de ensino.
Segurança Pública.
Projeto aumenta penas para crime de ameaça por arma ou condição da vítima. A repórter Daniela Lessa nos conta quais os agravantes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pena para o crime de ameaça quando cometido com uso de arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, crianças, adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência. A proposta é do deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e altera o Código Penal para aproximar as punições dos crimes de ameaça e de perseguição. Atualmente, a pena para o crime de ameaça é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pelo texto, a pena para ameaça poderá ser aumentada de metade quando o crime for praticado com arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Também haverá aumento de pena se a ameaça ocorrer na presença de criança ou adolescente. Além disso, o projeto permite que o Ministério Público inicie a ação penal nesses casos, mesmo sem a representação da vítima, o que pode facilitar a responsabilização dos agressores. O relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que a mudança corrige distorções na lei e reforça a proteção das vítimas.
A pessoa que se sente ameaçada muda todo o seu comportamento, inclusive corporal, de alimentação, de sono, de perturbação por ser ameaçado. E se for perseguido, é a mesma coisa. Então nós estamos colocando, perseguir ou ameaçar é a mesma situação. Tem a mesma pena, tem a mesma responsabilidade, tem a mesma gravidade.
Pompeu de Matos defendeu também o aumento de pena para casos em que a ameaça ocorre na presença de crianças ou adolescentes, pela gravidade do trauma provocado ao apenas testemunhar uma situação de violência. O projeto que aumenta penas para o crime de ameaça, especialmente quando envolve mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, ou ameaça feita com uso de arma, agora segue para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Rubens Antônio, do PT de Goiás, é um dos autores de projeto que cria uma política nacional de grupos reflexivos sobre masculinidades, prevenção da violência e cultura de paz. O objetivo, segundo ele, é atuar antes que a violência aconteça, com ações educativas voltadas também a adolescentes.
Rubens Antônio afirma que os grupos poderão funcionar em escolas, unidades de saúde, equipamentos da assistência social, órgãos de justiça e espaços comunitários. O congressista ressalta que o texto prevê atividades sobre resolução não violenta de conflitos e prevenção da violência contra mulheres.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Cardeal FM. Conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. serviço. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui em mais um Vozes e Saberes, nesta terça-feira, né, aqui junto com vocês. E hoje é um tema, Paulo Viana, mais uma vez eu tenho que dizer que você sempre com a razão, porque o tema de hoje, ele é exatamente a introdução do amanhã, né? Porque o tema de hoje ele vai falar o quê? De ciências, Paulo. Mas hoje ele vai falar de uma forma diferente, vai falar ali, né, da educação que inspira e essa ciência que vem transformando. E amanhã a gente vai estar aqui, né, com a doutora Beatriz falando da ciência, ela que é uma cientista baiana e que está fazendo história aí com estudos, né, no presídio, na Amazônia. Então, muito, muito interessante assim, essa conexão. Boa noite, Paulo Viana, seja muito bem-vindo.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o meu público do Cardeal FM, que nos acompanha no YouTube, já se acostumou a ter uma noite da boa crítica, do conhecimento, né, de construção de saberes, e vai ser mais uma noite aqui.
E hoje temos aqui convidados em dose dupla, viu? E é, inclusive, Maiane, que me apresentou a Samara, e assim, Maiane que inventou, professor Alex, professora Samara, essa ideia de dose dupla aqui. Tanto que a gente não tem card, aí Maiane inventou, e aí ela também indica convidados em dose dupla. Isso é muito, muito interessante, porque acho que quando você indica é porque você gostou. Então hoje a gente vai estar aqui com o professor Alex Fonseca e com a professora Samara Azevedo, que eles que têm um projeto, inclusive um projeto premiado, mas a gente fala disso daqui a pouco. Né? Primeiro eu queria dar boa noite, sejam bem-vindos à Cardeal FM. Obrigado por reservar essa noite para estar nesse bate-papo aqui com nossos ouvintes.
Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui, principalmente porque nós vamos falar de uma coisa que é a nossa paixão e que move a nossa vida atualmente, que é a educação e a produção científica dentro da escola pública. Então, eu estou, de fato, muito feliz, muito contente de estar aqui. Quero dar parabéns pela iniciativa de vocês e agradecer aqui publicamente a minha querida Maiane por ter feito essa conexão linda.
Obrigado, professora. Professor Alex, seja muito bem-vindo também. Boa noite. Obrigado aí nos afazeres, entre planejamentos, parar um pouquinho para vir aqui na Cardeal nesse bate-papo.
Boa noite a todos. Também quero agradecer por essa oportunidade. Para a gente é motivo de honra, né? Estar aqui para poder falar um pouco, transmitir um pouco do que tem sido a nossa vida no nosso cotidiano, no dia a dia com nossos alunos de escola pública, provando que a escola pública também produz ciência.
A educação pública produz ciência, né? Em todas as instâncias. E também vocês vêm identificar algo que fica essa história assim, o jovem de hoje não quer nada, o jovem de hoje não quer nada. E aí vocês que estão na sala de aulas com jovens, estão fazendo com eles projetos que estão sendo premiados. Ou seja, essa história que o jovem não quer nada, ele quem não conhece o jovem, não é isso? Ou quem não sabe empolgar esse jovem?
É o que a gente mais escuta. Geralmente, quem faz essa quem profere essa frase, que é um lugar comum de quem não conhece a escola, geralmente vem de quem não está no chão da escola. O que nós temos na escola pública são problemas estruturais, sim, são questões pontuais, sim. Muitos meninos, eles até querem alguma coisa, mas são aí atravessados por questões muitas que às vezes o impede de dar o melhor dele. Mas eu posso garantir, nos 25 anos que eu tenho... Gente, eu tenho 25 anos de profissão, não parece...
Parece 25 anos de idade.
Olha aí, Paulo, eu tenho 25 anos de profissão, dos quais 17 são dedicados à educação pública, que é realmente uma grande paixão. Mas eu posso garantir que esse tempo inteiro que eu tenho na educação, os alunos querem. Tanto é verdade que nós temos, assim, alguns cases de muito sucesso, temos muitas histórias para contar a respeito de alunos que querem. Todos os anos, nós recebemos de volta na escola alunos que saíram e que galgaram grandes voos, que tiveram grandes conquistas, e eles retornam, né, para nos dizer isso, para dizer que eles conseguiram. E é pela certeza de que eles conseguem que a gente continua, né, que a gente segue nessa luta.
Qual a disciplina, professora? Que a senhora...
Língua portuguesa.
Língua portuguesa.
Língua portuguesa, literatura e redação.
E o professor Alex?
Eu sou da área de informática.
Opa, então juntou as linguagens, né? Sim. Porque né, tecnologia com a língua portuguesa.
Eu acho isso massa. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, Thiago, para falar como é que isso acontece.
Não, vamos falar, já fiquei curioso como é que as linguagens se juntaram.
Deixa eu responder isso, que é importante. Deixa eu só fazer um depoimento aqui rápido. Eu sou um entusiasta da escola pública porque eu sou oriundo da escola pública. A escola pública me deu todo o meu alicerce, né? Foi num tempo onde a gente era muitíssimo feliz por todos os projetos que existiam na escola pública, do acolhimento, de reconhecer o pertencimento das bandas, do esporte, dos festivais, com Jacuzzi de futebol, tem o festival de música. E eu estou relatando isso para falar desse momento que é importantíssimo, a gente precisa resgatar das técnicas comerciais, do aprendizado educacional dentro da escola, né? do conhecimento vasto, né? do ensino da matemática, do português, da história, da geografia. E através da escola pública eu adentrei na maior universidade baiana, que foi na UFBA. Então, é importante relatar isso, que vocês estão falando aqui e me emocionou logo você falando da escola, produção da escola pública. Eu sou num tempo onde a escola pública produzia muito. Então, fico muito feliz e parabéns a vocês que acreditam e que levam esse projeto, acima de tudo, à frente para contagiar outros jovens talentos. Viu? Então, parabéns.
E aí, Paulo, só dizer que esse tempo continua. Isso que ela vai mostrar a produção da escola pública, a escola estadual pública. E esse tempo continua a tal ponto que eu estou aqui, ó, com mimizinha, que bota aqui, ó, lindos coraçõezinhos, bota meus professores. Então, para perceber que ainda existe, sim, muitos profissionais que estão aí e não tenho medo de dizer que, além de existir, são maioria, né? Infelizmente, muitos não conseguem ainda se destacar por um sistema que abafa, um sistema que não apoia, né? E aí não é uma crítica ao Estado, é uma crítica à educação em forma de Brasil, até porque eu acho que o município de Salvador está bem pior. Passou pela maior greve da história e os professores ameaçam a retornar para a greve porque nenhum dos acordos foram cumpridos. E o ônibus faz greve de meio turno, o prefeito se mobiliza, pererê, acabou a greve, porque é mais importante ter ônibus do que ter educação numa cidade. Então a gente vê que quando a educação não aparece mais, é porque não tem esse apoio. E quando a gente vê que o profissional que está dentro da escola pública, ele faz por eles, é aqui a mimizinha, dizendo, meus professores, com muito coração, com muito carinho, vocês existem além do trabalho acadêmico, além da produção, existe afetividade, está aqui no YouTube ao vivo, e aí vem agora aqui o Guilherme Oliveira, os melhores aí na mesa.
Tiago, você traz, Paulo traz um depoimento muito tocante, muito emocionante, que me toma, porque Paulo vai falar de um tempo em que a escola pública era múltipla, que formava cidadão, que formava profissionais, né? Uma escola que vai dar conta não apenas da educação, mas também da arte, da poesia, do lazer, que, na minha opinião, a educação sozinha, ela não vai dar conta, ela não vai construir a educação. Eu falei ontem com os meus estagiários da UNEB. Eu disse ontem que eu acredito muito na educação como um propulsor de transformação social. Mas é importante dizer que a educação, ela precisa estar alicerçada ali com a arte, com a cultura, com a formação cidadã, com a formação política, que aqui eu já vou trazer a fala de Tiago para esse lugar, porque é muito importante, Tiago, você falar isso, porque quando a gente olha para o município de Salvador, a gente percebe, para a educação municipal, a gente percebe que qualquer coisa vale mais do que o professor. E a maior prova disso, Tiago, é o que você acaba de trazer. Eu não sou da rede municipal, minha irmã é da rede municipal, eu acompanhei de perto a mobilização dos professores, eu quero saudar aos meus colegas professores do município de Salvador, saudar com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, porque foram guerreiros, né? Seguraram e sustentaram aquela greve com perdas salariais, com desmoralização, não é? Eu me lembro que houve uma mobilização na qual a Guarda Municipal de Salvador foi para cima dos professores com armamento e com gás. Eu não sei se vocês acompanharam essa parte, tratando assim os professores. Não vou nem dizer que tratou como cachorro, porque às vezes um cachorro, essa galera trata até melhor. Então, a formação política e cidadã, é importantíssimo que isso aconteça também na escola. Mas, assim, para acalentar o coração de Paulo, eu quero dizer que durante um tempo, essa realidade de formar o cidadão, de formar o artista, não é? Porque se você perguntar aos nossos alunos, vai ter aquele que quer ser engenheiro, que quer ser médico, que quer ser advogado, mas vai ter aquele que quer ser ator, que quer ser dançarino, que quer ser poeta, que quer ser artista, né? De um modo geral. E eu acredito que o querer desse menino, dessa menina, precisa ser respeitado. E que a escola é o lugar bacana para isso. Então, esse tempo que Paulo traz, que ele viveu e que durante um período foi se perdendo, eu quero dizer que isso está retornando. Nossa, à escola pública, né? Existe um projeto político em curso que vai desmontar a ideia que estruturalmente foi pensada a educação brasileira. A educação brasileira que é posta hoje, infelizmente, Tiago, ela não foi pensada por pessoas que pisaram na escola. Ela não é pensada por quem está na escola. É o que eu digo, né? O pior projeto educacional para o Brasil vai ser sempre o próximo. Sabe por quê? Porque ele não debate com quem está na escola. Nunca me chamaram, nunca chamaram Alex, nem colega nenhum meu, para questionar por que teve que fazer uma reforma no ensino médio brasileiro. Houve uma reforma do ensino médio, vocês devem estar cientes disso, mas nunca ninguém me perguntou, não. Eu acho que nunca perguntaram para Alex, não.
Os atores principais?
Não perguntaram aos alunos. Paulo, não consultaram, Tiago, os alunos para saber, vem cá, a gente tá querendo fazer uma reforma para o ensino médio, tá faltando, o que é que tá precisando? Nunca fizeram isso. Então, em decorrência dessa realidade, os projetos educacionais e a educação brasileira não é pensada para, de fato, acolher esse aluno, a escola, o professor, o ensino, a educação, sabe? E eu espero que isso vá modificando, isso mude, né? E aqui eu quero dizer que no viés em que a gente está inserido hoje, Alex e eu, que é o viés da escola pública e estadual, nós fazemos a nossa parte, mas eu quero também saudar os meus colegas, né, de unidade, da unidade a qual nós trabalhamos, que muitos fazem também. Sim. Muitos estão ali na luta. Não apenas da nossa unidade escolar, mas colegas que eu tenho, né, da rede, que estão ali também, né, na luta.
Não, isso fica muito claro aí quando a gente vê os alunos. Eu acho fantástico quando os alunos participam, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, professora, que a rede de ensino público ainda tem um desafio. Já fiz esse desafio aqui para grandes amigos que dirigem grandes escolas de Salvador, alguns que já inclusive foram entrevistados nessa mesa. Mas de qualificação, tanto a rede estadual, tanto a rede municipal de Salvador, não posso falar dos demais exteriores por não conhecer, mas de qualificação sou mais qualificada do que qualquer escola particular de Salvador. E a maior prova disso, Paulo, não estou fazendo aqui elogios alheios, porque qual foi uma das pautas da última greve de Salvador? Aumentar o número de vagas para mestres e doutores. Ou seja, você tinha na rede municipal de Salvador muitos mestres e doutores que não conseguiam avançar porque o número de vagas tinha sido extrapolado. Muitos porque não aposentam, porque entopem as redes de redas que contribuem para o INSS e o sistema previdenciário do Estado da Prefeitura acaba recebendo rombo. Mas muitos também porque está se aperfeiçoando, continua, claro. Há uma democratização, né? Se a gente for pensar na nossa época, eu tenho 46 anos, um doutor, um médico, era um negócio assim, era uma dificuldade. Hoje está muito mais fácil também, e que está certo. Né? É como eu sempre, uma vez eu fui mal interpretado, que eu disse que eu não gostava do slogan Universidade para Todos, que eu achei que faltou uma coisinha, que é Universidade para Todos que Querem. E quando eu digo todos que querem, é dizer assim, quem quer tem que ter essa possibilidade. Quem quer se graduar, se especializar, mestrado, pronto, tem que ter essa... Mas por que o que querem? Meu pai era técnico em edificação. E a gente tinha uma vida muito boa sem ele precisar ser engenheiro. Então por que ele tinha que ser engenheiro? Por que a universidade... Não, ele estava satisfeito como estava e dava um sustento para a Vila Esmoro do Maranhão, numa casa relativamente grande, tenho boas lembranças, boas recordações. Minha esposa... era professora no magistério, foi obrigada a fazer pedagogia, exatamente porque em 2011 ela não poderia mais estar em sala de aula, né? Que foi uma mudança aí do governo da FHC, que começa a popularizar o acesso à universidade, depois veio o governo Lula, e amplia as vagas, mas começa a popularizar realmente em FHC. Mas assim, não é para todos, porque acabaram os níveis técnicos. Então... Mas aí acabou, porque também você tinha muito engenheiro que dizia assim, não, eu aceito o cargo do técnico em edificação, e o empresário dizia, então vou pegar o mais qualificado e iria demitir meu pai. Mas a ideia é essa, a universidade é para todos que querem. Então o acesso tem que estar livre, mas você também tem que valorizar o corpo técnico. Né? Mas, e aí, por que não perguntaram, professor? Eu vou te acalentar. Por que não te perguntaram sobre a reforma do ensino médio? Porque não tinha interesse. A reforma do ensino médio foi exatamente para que o aluno não pense. Não é muita matemática, é muito português, mas por quê? Porque são as provas externas, então é aquilo que é avaliado. Para que sociologia? Para que filosofia? Para que história? Para que há? Isso é perigoso. Se você dá muita história, muita... O menino pensa e não elege os filhos, os netos de quem está comandando o país hoje. E a gente vê que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e aí não tem partido a todos os lados... É muito assim, o filho de... E a pessoa não tem nem vergonha. Tem um candidato que o pai acabou de falecer, ele trocou o nome, né? Mas fulano de tal. É fulano de fulano de tal. Ou seja, é uma monarquia, né? É uma monarquia nos parlamentos, é uma monarquia nas prefeituras, é uma monarquia no governo do Estado. Na Bahia isso acontece? Não. Tem os Renan Calheiros, os Jadas Barbalhas. Assim. Então, é perigoso, professor. Ouvir vocês podia ir contra esse projeto. Né? Até porque, com toda essa dificuldade, vocês se juntam, né? E é isso que acabou que o Paulo fala, os entrevistados têm que falar. Né? Vocês se juntam e fazem esse projeto. Né? E aí, como é que a linguagem se casou aí nesse projeto? Como é que foi aí trazer a língua portuguesa, a literatura, a redação para a tecnologia?
Bem, pegar uma ponte do que Samara falou, realmente a gente tem outros colegas que também fazem muito e, para mim, são espelhos, né? Então, a gente imita, eu imito os meus melhores professores que conviveram comigo ao longo do tempo, mas meus colegas de trabalho também, que têm diversas variedades, né, de matérias, disciplinas, de saberes, e são, sim, referência para mim. Não só lá da minha escola, que a gente é do CEI Informantela, no Cabula, como a gente tem contato com outros professores. E o bom, quando você falou, né, sobre os alunos... poxa, será que tem bons alunos? Como é a questão? Muitas vezes a gente tem os bons alunos, como o Samara falou, que já é nato, você já percebe, né? E aí você chama, acompanha, ele rende muito, mas tem aqueles que precisam só ser salvos, ser incentivados. Então, nós percebemos ao longo desse tempo que muitas vezes esse incentivo vem através de um projeto, de um desafio. Bora fazer isso, será que você consegue? Eu quero para a semana que vem isso. E aí você percebe que a motivação começa a mudar. E você chegar pra ele, não, pai, você consegue, poxa, você é inteligente. Essa parte que você fez é muito interessante. Então, qual a ideia? Ele vai ali, vai se aperfeiçoando, se interessando, e aí até aqueles alunos que muitas vezes estavam perdidos, eles conseguem mudar a sua realidade. E isso a gente comprovou nesses últimos anos com esses projetos de ciência que a gente tem feito, né? E aí como é que nasceu, né, a junção informática com português, e aí a gente tem outros, né, outras matérias lá também que a gente, de vez em quando, a gente participa, mas a gente fundou um clube de ciência na escola, né? A gente tem um só de robótica e tem um clube mais abrangente que envolve outras disciplinas. E aí, nessa necessidade, a gente foi convidado para participar de um evento pela SECT, né, Secretaria de Tecnologia, desenvolver um projeto que fosse para o meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente, né, do mar e tudo mais, como é que a gente faria? Aí me ligaram e falou, tem o quê, professor? De robótica aí, para isso. Eu falei, olha, não tem nada, mas eu vou reunir com os meninos e a gente faz. E aí, nesse processo, a gente, conversando com os alunos, surgiu a ideia de fazer o barco e tudo mais, e aí eu convidei Samara para poder chamar ela, pô, Samara, dá aqui uma olhada, vê como é que tá aqui, vê o que a gente consegue fazer. Aí Samara, não, isso é ótimo. Aí se empolgou, não, eu vou conseguir logo pra gente mergulhar.
Então, deixa eu interromper, Alex, eu quero falar sobre
mergulhar.
Isso.
Sobre mergulho, mergulho.
Conclua aí.
Ontem tivemos aqui a atendente Coronel,
Érica Patrícia, da Copa.
Érica Patrícia, da Copa, né? Falando do dia mundial do meio ambiente. É interessante. Ontem foi o dia do mar, né?
Do mar, sim. Dos oceanos.
Mas é interessante, porque ele falou do meio ambiente, aí eu não poderia deixar, fazer porque eu deixo um grande abraço aqui para...
Mas mergulhe, Samara, mergulhe aí. Que...
Mergulhe.
Olha,
você concluiu, amigo.
Olha que coisa interessante. Você vai falar, não, mas não esquece, não vou deixar você fugir do tempo. Você falou, olha, Thiago, que coisa interessante. Ele falou do aluno, né, do incentivo, aí que aí tem 30% ali, tem uns alunos que já pegam. É engraçado. Eu passei de sala de aula durante 26 anos. Né? Eu parei aqui antes da pandemia, na última da pandemia, aí deu uma parada assim. E eu fiz tabulação muito tempo, inclusive tem algo que eu tenho assim escrito, né? Não terminei de escrever, era fazendo a tabulação na formulação dos 30, 40, 30. E aí, em casa exatamente disso. 30% de aluno numa sala de aula, você tem que segurar ele, porque senão ele te atropela. É. Tem 40% que está ali, 20% que você puxa rápido por meio dos 30, e 20% você tem que preocupar para você não perder para os outros 30 finais. Sabe? E aí você consegue. E aí você me sobrava tempo, porque eu botava os 30% para trabalhar com esses 40, aqueles 30 arretados, que viravam parceiros, professores adjuntos da sala, e aí eu ia trabalhar com os últimos 30 para tentar salvar. E era uma coisa interessante. E casa isso que você está dizendo, porque a sala de aula é isso. Você tem uma parte dos alunos que ele pega no seu cinto, ou você tem que segurar eles. Calma, tem tanta pressa, porque a gente precisa trazer os outros também. É, mas era só uma observação, porque você falou e eu me linkei com Sim. isso, que é interessante. Agora a senhora mergulha.
Eu vou passar a palavra para Alex daqui a pouco, porque essa parte é interessante. Primeiro que eu quero dizer que a ciência... é ou deveria ser essencialmente interdisciplinar.
Sim, né? É importante
dizer isso. Ela precisa ser pensada a partir de muitas frentes, né? Incluindo aí todas ou a maioria das disciplinas. Aliás, a ciência produzida hoje no Brasil, ela é interdisciplinar, mas as pessoas não sabem ou não percebem. E ano passado eu entrei no Clube de Ciências da escola pelo convite do professor Paulo Sérgio, que eu quero deixar um abraço aqui. Paulo Sérgio Nobre já havia me convidado para fazer parte do Clube de Ciências, né, da escola. Eu entrei felicíssima, né, porque a linguagem, a linguística, a semiótica, essas questões todas não eram vistas como ciências. Né, como uma produção científica. E ali eu já fiquei contente. E aí, esse ano, veio o Clube de Robótica. O que aconteceu é que no primeiro dia de aula, eu fui dar aula para uma determinada turma. No primeiro dia de aula, em fevereiro desse ano. Quando eu piso os pés lá, minha aula era depois da aula de Alex. E ali ele estava se articulando com os alunos sobre o barco. Eu quero que Alex depois fale do barco. E aí eu faço mergulho em águas abertas, né? Já faz uns 6 meses, 7 meses. Eu faço mergulho e eu capto imagens. Na verdade, quem faz a captura das imagens é minha instrutora de mergulho, Mariane Albergaria, que eu quero deixar aqui um abraço carinhoso também, que ela faz parte de tudo isso aqui que a gente vai falar. E eu faço registros, e nesses registros vem bioma, né, marinho, vem corais, vem tudo. Mas também, e infelizmente, muita sujeira. Muito lixo produzido por seres humanos. E deixado lá no fundo. E aí tem um vídeo meu onde eu vou catando os lixos. Eu vou catando o lixo e ela faz esse registro. Quando eu tô... E Alex sabia que eu mergulhava, Alex também mergulha. Mas eu não sei, eu acho que eu estava muito ativa no mergulho naquela época. E aí quando eu entro para conhecer a turma, eu não conhecia a turma. Alex falou, Samara, a gente está aqui falando de um barco que vai fazer não sei o que lá, que eu vou deixar Alex falar. E aí a gente falou de você, que você mergulha, não sei. Quando ele falou isso, eu não tinha mais nada, não queria saber mais nada. Eu queria saber. Eu quero saber isso aqui. Ele falou, a gente estava até pensando em mergulhar. Eu falei, dia e horário. É dia e horário. Aí ele ficou naquilo, eu já fui providenciar, eu já contactei a minha instrutora, que por sua vez contactou o pessoal do Mergulho Pirata, que eu também quero deixar um abraço e saudar a galera do Mergulho Pirata, que faz os mergulhos no Porto da Barra. E em um mês nós estávamos mergulhando, né? E assim eu entro no clube de robótica, através da água. A